Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá pessoal, tá na hora de começar mais um Prosa Rural, e não sou eu quem tá dizendo não.
Galo cantou às 4 da manhã.
Pra lembrar o tema do programa, estamos ouvindo a música Galo Cantou, na voz de Clara Nunes. Hoje vamos falar sobre a produção de frango colonial.
Isso, Ilka. Aquele franguinho especial, tratado com ração produzida pelo produtor rural.
Que leva mais tempo que o frango tradicional para ser abatido e tem uma carne mais saborosa.
E isso sem falar que a galinha colonial bota um ovo de gema amarelinha, amarelinha.
Hoje você, amigo produtor, vai conhecer um sistema de produção de frango colonial que recebe uma alimentação à base de batata doce e aipim.
É o projeto de avicultura colonial, desenvolvido pela Embrapa Clima Temperado em parceria com o Conjunto Agrotécnico Visconde da Graça, da Universidade de Pelotas, com a Emater do Rio Grande do Sul. E, claro, com a ajuda dos produtores rurais do município de Mariana Pimentel. Sem eles, nada disso seria possível.
Quem fala sobre esse assunto são os colegas da Embrapa Clima Temperado, que fica em Pelotas, no Rio Grande do Sul.
O pesquisador João Pedro Zabaleta e a jornalista Cristiane Betemps já estão a postos para começar a prosa de hoje. Vamos lá?
Um dedo de prosa.
João Pedro, o que é avicultura colonial?
A avicultura colonial é um sistema de produção que utiliza os insumos produzidos na propriedade e ele busca a produção de um frango diferenciado, com melhores atributos de qualidade, que é cor, sabor, textura da carne. No ovo, é um ovo de uma gema mais amarelinha, uma clara mais firme, um ovo de qualidade diferenciada, que isso é bastante demandado no mercado atual. E o que se busca é, então, um sistema de produção, um manejo adaptado para chegar nesse produto. No nosso sistema, que é baseado numa legislação do Ministério da Agricultura, não se utilizam insumos antibióticos, coccidiostáticos, promotores de crescimento. As linhagens são linhagens coloniais, adaptadas para o manejo rústico. Utilizamos as linhagens Embrapa 041 e Embrapa 051. A 051 é de postura e o 041 é de corte. São as duas desenvolvidas na Embrapa Suínos e Aves de Concórdia, um material de excelente qualidade. O manejo se faz com um tempo maior de crescimento. No frango convencional, leva 38, 40 dias para o frango ser abatido. No nosso sistema, ele leva no mínimo 85 dias. Normalmente, nós abatemos aos 91 dias. Isso dá um animal com uma carne diferenciada. De noite, esses animais são confinados em aviário. E de dia, eles têm acesso a piquetes, onde tem pastagem, alimentação diversificada, insetos, minhocas, etc. E onde caminham, se exercitam, pegam sol. Com isso, a textura do músculo e a própria produção de anticorpos, o sistema imunológico é ativado, e nós temos um produto de melhor qualidade com menor utilização de agroquímicos.
Como é feita a nutrição desses frangos?
No manejo colonial, como no manejo industrial, a gente acompanha o frango semana por semana e faz uma pesagem para ver se o frango está acompanhando o seu desenvolvimento. A gente tem fichas para isso. Basicamente, as rações são à base de milho, soja, núcleo, que é onde tem a parte vitamínica, minerais, aminoácidos, além de sal, cloreto de sódio, sal normal, e no caso de corte pode-se usar também óleo de soja para aumentar o nível de energia.
Tá aí a diferença entre a ave que é criada no sistema tradicional e aquela criada no sistema colonial.
No caso do frango colonial, ele se alimenta de produtos da propriedade complementados com ração e não recebe medicamentos para acelerar seu crescimento.
Outra coisa importante é que ele fica solto durante o dia, caminhando. Isso ajuda o animal a ficar livre de doenças.
E tem mais. No projeto desenvolvido pela Embrapa Clima Temperado, as aves se alimentam principalmente com batata doce e aipim. Não é isso, Dr. Zabaleta?
Nós temos tido excelentes resultados com a utilização da batata doce e também da mandioca secas e depois formuladas, com o núcleo sendo ajustado com essa composição da batata doce e oferecendo isso para os frangos. Na batata doce se utiliza a parte comercial das raízes e a parte que não tem um bom aspecto comercial ela é descartada. Na maioria dos casos ela fica na própria lavoura, por não ter outro uso para animal ou alguma outra forma de processamento. O que a gente faz é coletar esse resíduo de batata doce, transporta isso para estufas de fumo, tritura isso, dessa forma como ele vem ainda, tritura, depois isso é seco na estufa de fumo, depois sofre uma nova trituração e se armazena isso. E se faz uma ração, então, substituindo a batata doce, substituindo parte ou totalmente o milho.
Quais são os benefícios do uso da batata doce e do aipim na alimentação dessas aves?
Esses dois produtos são característicos da agricultura familiar em todo o Brasil. São produtos bastante rústicos, bastante fácil produção. A batata doce é uma planta maravilhosa, a capacidade dela de produzir bastante energia em pouco tempo, com pouco consumo de água. A aipim também é uma planta com muitas potencialidades, né? Nós estamos aproveitando ainda muito pouco dessas plantas. No caso da batata doce, que a gente tem trabalhado mais, ela é colhida a parte comercial e como fica essa parte, esse resíduo que nós falamos. Isso aí, então, as vantagens são o baixíssimo custo disso aí, a possibilidade da gente diminuir o milho. Nós saímos fora dessa cultura tão concorrida, né? Que tem uma demanda tão grande, que o milho é base para praticamente todo tipo de ração animal. E conseguimos dar maior autonomia para os agricultores.
Então o agricultor não precisa mais comprar ou plantar grande quantidade de milho para alimentar suas aves.
Ele pode plantar a batata doce e o aipim e usar o resíduo como alimentação.
Nossos agradecimentos ao pesquisador João Pedro Zabaleta por apresentar essa experiência aqui no Prosa Rural.
E chegou a parte mais saborosa do programa. Temos receita.
Prosa Rural.
Esta semana você vai conhecer mais uma vencedora da promoção Cozinhe com a Embrapa.
A gente agradece a todos que telefonaram e escreveram para enviar suas receitas.
Hoje a receita premiada vem de Altamira, no Pará.
Quem nos enviou foi a dona Marta Moraes dos Santos e fez o maior sucesso.
Então, lápis e papel na mão para anotar. Com vocês, o bolo sobremesa de cupuaçu com calda de abacaxi.
Quem explica como fazer é a colega da Embrapa Informação Tecnológica, Maria Clara Guaraldo.
Bolo sobremesa de cupuaçu com calda de abacaxi. Primeiro, os ingredientes da massa do bolo. 3 ovos, 2 xícaras de chá de açúcar, 3 colheres de sopa de margarina, 3 xícaras e meia de chá de farinha de trigo, 1 xícara de polpa de cupuaçu, 2 xícaras de leite e 1 colher de fermento em pó. Agora, os ingredientes da calda. 1 abacaxi médio cortado em cubo, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara e meia de água. Vamos para o modo de preparo. Primeiro vamos saber como se faz a calda. Junte todos os ingredientes e leve ao fogo até dourar numa panela. Agora, o modo de preparo da massa do bolo. Primeiro faça o creme de cupuaçu. No liquidificador, bata o leite e o cupuaçu e reserve. Agora vamos fazer a massa. Numa tigela grande, coloque os ovos. Mexa para desmanchar. Junte a margarina e o açúcar e bata até ficar cremoso. Junte a farinha de trigo. Mexa e vá colocando o creme de cupuaçu até dar o ponto. Fica uma massa meio pesada. Junte o fermento e mexa bem. Unte uma forma grande com furo central com margarina e farinha de trigo. Coloque a massa e por cima jogue a calda que está no fogo. Deixe uns 5 minutos e leve ao forno até assar. E bom apetite!
Receita de dar água na boca. Os nossos agradecimentos à dona Marta Moraes dos Santos. E como prêmio, a senhora ganhou 2 livros de culinária da Embrapa. Faça bom proveito!
Se você gostou da receita, mas não conseguiu anotar tudo, ligue pra gente. O número do telefone a gente dá no final do programa.
E vem mais receita por aí. Dessa vez, um prato especial para as aves que você cria no sistema colonial. O Diego Costa Pereira explica como fazer a ração de batata doce.
O Diego é secretário de Agricultura do município de Mariana Pimentel. Lápis e papel para anotar.
Primeiramente, o produtor ele seleciona esse refugo na lavoura, o que sobra da lavoura. Esse produto, depois de ser selecionado, ele é lavado. Após a limpeza, ele é triturado numa raspadeira, e da raspadeira ele é conduzido até o secador. O secador, nós temos um secador de leito fixo, que é utilizado pelo grupo de avicultura para fazer esse processo. E ele também pode ser feito diretamente na propriedade, algumas propriedades rurais, onde os produtores de fumo não utilizam mais a estufa, eles utilizam a própria estufa de fumo para poder fazer a secagem desse produto. Posteriormente, esse produto é conduzido até o triturador, onde ele é transformado em farinha, e da farinha é misturado aos outros elementos, como o milho e a soja, para depois ser distribuído novamente às propriedades em forma de ração.
E temos mais participações. Vamos ouvir agora o seu Antônio Turato. A Cristiane Betempes conversa com ele.
Fala, produtor!
Os animais aceitam bem esse tipo de alimentação?
Aceita bem. No começo foi meio difícil, mas depois aceita bem.
Quem quiser usar esse tipo de alimentação para os frangos, tem que ter algum cuidado?
O cuidado é na mistura da ração para fazer ração. Não é chegar e botar batata para eles comer que não funciona. Tem a medida certa da ração, tem que ser.
E o uso dessa alimentação modifica o sabor da carne?
Olha, para nós muda bastante, pessoal. Aí está gostando muito.
Em termos de economia, como que fica?
Ah, fica melhor, dá menos gasto. O milho usa mais a ração da batata, do aipim, daí não gasta, bem melhor, mais econômico.
O senhor planta batata doce na sua propriedade?
Planto. Daí a batata, a boa, vai para a seasa e o refugo sobra estragada para alimentação para o frango. Daí.
Tá aí uma ótima dica para o amigo produtor. Faça a ração com a folha do aipim e o refugo da batata doce. É mais barato e dá ótimos resultados, como contou o seu Antônio.
Mas atenção, antes, ligue para a gente ou procure a ajuda de um técnico rural aí da sua cidade. Anote o nosso telefone.
0800-646-1160.
A ligação é de graça.
E vamos em frente com o programa de hoje. O tema agora é educação.
Ao pé do ouvido.
Se você ainda não teve oportunidade de aprender a ler e a escrever, o Ministério da Educação, desde 2003, desenvolve o programa Brasil Alfabetizado. Esse programa é voltado para a alfabetização de jovens, adultos e idosos. Para saber mais sobre o assunto, eu converso com Mauro Silva, coordenador do programa Brasil Alfabetizado. Ele explica quem pode participar e como funciona o programa.
Qualquer pessoa que não sabe ler e escrever, que tenha mais de 15 anos, ela pode procurar uma turma do Brasil Alfabetizado e se inscrever nessa turma. A função dele é ensinar o aluno das primeiras letras na língua escrita, aprender a ler e escrever, e melhorar a sua compreensão matemática e também na leitura e escrita matemática, né?
O Mauro explica também como a pessoa pode fazer para participar do programa Brasil Alfabetizado.
Ela deve procurar a Secretaria Estadual ou Municipal. No caso, a Secretaria Municipal não tenha o programa, ela pode indicar alguma turma que esteja sendo atendida pelo Estado. Então, se você tem alguma turma, se você tem alguma associação de bairro, algum grupo social que queira montar turmas do Brasil Alfabetizado, ele deve se reunir, montar essas turmas e levar essa demanda, né, as pessoas que têm que ser alfabetizadas, até a prefeitura, que a prefeitura busca os caminhos de acesso ao programa.
Não perca mais tempo. Está na hora de aprender a ler e a escrever. Participe! Da Embrapa Informação Tecnológica, Estevane Carvalho.
Obrigado pela audiência. Na próxima semana, vamos falar sobre a produção de doces e compotas de frutas tropicais.
Então, continue sintonizado na sua emissora predileta e até lá.
Tchau, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural, apoio Fome Zero, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Governo Federal, Brasil, um país de todos.
Este programa é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Juliana Miura. Roteiro, Maria Clara Guaraldo. Locução, Ilka Oliveira e Jorge Macau. Conteúdo, Embrapa Clima Temperado.